Nossa saudação a você, ouvinte da Rádio Difusora do Paraná. Estamos começando mais uma edição do quadro A Personalidade da Semana. Não é à toa que a depressão é conhecida como o mal do século XXI. Em todo o mundo, mais de 320 milhões de pessoas são afetadas pela doença, sendo que 11 milhões e meio são brasileiros. E nos últimos anos, o problema vem batendo recorde de mortes. Em todo o Brasil, houve uma alta de 681,82% no número de mortes decorrentes de episódios depressivos entre 1996 e 2017, último ano com dados disponíveis. Só no Paraná, o aumento verificado nesse mesmo período foi de 354,55%. O número de suicídios também vem crescendo significativamente no Brasil e no Paraná ao longo das últimas décadas. No país, haviam sido registradas em 1996 6.743 mortes por lesões autoprovocadas intencionalmente. Já em 2017, foram 13.097 registros, o que aponta para um crescimento de 92,04%. Mais assustador ainda, no Brasil, uma pessoa dá cabo à própria vida a cada 40 minutos. Estamos iniciando setembro, o mês de prevenção ao suicídio. E além do suicídio, nossa temática de A Personalidade da Semana é a depressão, maior responsável pela pessoa tirar sua própria vida. Nossos convidados, o médico-psiquiatra Roberto Machado, a psicóloga Luciana Borgman, a secretária municipal de saúde de Marechal Cândido Rondon, Marciane Speer, e o padre André Bofo Mendes, da paróquia Maria Mãe da Igreja, do bairro Botafogo. Começamos com o doutor Roberto Machado, psiquiatra.
Depressão é uma doença multifatorial, nas suas razões, nas suas causas. Aí se inclui fatores genéticos, neurobiológicos e os fatores psicossociais, que se refere ao modelo de vida que as pessoas estão vivendo hoje e é no mundo inteiro. Ele só muda de manifestação, esse modelo ele muda de máscara de um local para o outro, mas a essência dele é a mesma. Esse modelo ele não prioriza o ser humano ele é secundário e o ser humano é um instrumento essencial para a produção de capital, é o que esse modelo prega. E nesse sentido as pessoas estão sendo atropeladas, estão sendo pressionadas a cada vez produzir mais, então elas estão sendo aceleradas. A nossa estrutura biológica, física e mental é para andar em ritmo lento, nós não temos estrutura para andar acelerado. Toda a nossa biologia ela é lenta, desde a gravidez, uma das mais lentas entre todos os animais. Desde a gravidez, uma infância longa, prolongada, então o ser humano está sendo atropelado. Com isso, o nível de ansiedade das pessoas está aumentando, ele vem crescendo e vem passando o limite. A ansiedade alta, ela é suportável por picos, ansiedades pontuais, isso nós suportamos. Agora, a ansiedade alta, acima do limite, por tempo médio ou prolongado, ela produz fissuras, rachaduras na nossa estrutura. E rachando a nossa estrutura, começam a vir sintomas, inicialmente um estresse e, na sequência, as doenças, entre elas a depressão.
Quem mais corre o risco de ser paciente de depressão, doutor Roberto?
Quem mais corre o risco são as pessoas que formaram um alicerce com muitas falhas. Esse alicerce ele é formado na infância. A nossa estrutura toda ela se forma até os 6 anos de idade. Aí está pronto o nosso alicerce todo. Por questões desse modelo que eu já falei e da maneira como as crianças estão vivendo hoje, atropeladas, aceleradas e presas à tecnologia e não brincam mais, a criança só pode elaborar os seus conflitos e trabalhar suas fantasias brincando, não é nos botões. Os botões, como está sendo utilizado, levam para fragilidades na estrutura da criança. Essas fragilidades são como tijolos rachados no alicerce, que depois na vida adulta, eles vão essa parede vai rachar e essa criança vai se tornar um doente, que aliás dá até para se prever. Em muitos casos dá para se prever.
Em termos de faixa etária, em termos de homem e mulher, qual aquele que está mais propenso, digamos, a contrair essa doença?
Na verdade, as raízes da depressão estão na infância. Então, toda a prevenção da doença tem que ser na infância. Mas, assim, os sinais começam a aparecer na adolescência, que é um período de alta fragilidade do ser humano, e depois até os 40 anos, que é o principal, porque na meia-idade todas as pessoas passam por um período de crise. Esse período de crise é um abalo que a pessoa sofre sem que aconteça nada externo, e se acontecer fatores traumáticos externos é pior ainda. Mas sem acontecer, todas as pessoas passam por um período de instabilidade na meia-idade. Uma idade que eu digo pode ser 35, 40, 45, 50 anos. Tem os sintomas clássicos que a pessoa perde o ânimo, perde a alegria, perde a libido, o sentimento fica triste, a pessoa se isola, se retrai. Então esses seriam sintomas clássicos. O pensamento fica mais lento, a pessoa fica mais hipoativa, diminui a atividade dela. Então, esses são sintomas clássicos. Mas tu tem depressões que vêm mascaradas com outros sintomas. Então, a pessoa fica menos tolerante em relação às situações da vida, fica mais irritada. O humor fica um pouco triste, mas não uma tristeza grande. Então, esses são depressões mascaradas. Às vezes, tem pessoas que manifestam inicialmente uma depressão só com sintomas físicos. Formigamentos, dores musculares, que é muito comum. Isso já é um prenúncio de um quadro depressivo.
A depressão independe de posição social, uma doença que vem tanto para o rico como para o pobre?
Sem dúvida. Ela independe de fatores sociais. Claro que pessoas que vivem numa precariedade social com muitas dificuldades, essas dificuldades extremas também se refletem em traumas, que aí é um fator, vamos dizer assim, a mais. Mas todas as pessoas hoje estão sujeitas à depressão, independente da classe social. O ser humano, ele precisa de referenciais. Hoje, o que se vê, não existe mais identidade e referência para os jovens. Os jovens estão se criando com muitas fragilidades, isso se observa bem, que os jovens de hoje estão muito fracos em estrutura emocional. Pequenas situações traumáticas têm um reflexo grande porque a estrutura deles está frágil. Isso independe de classe social, porque todas as famílias hoje estão perdendo a identidade. Hoje tu não tem, e a gente precisa de referenciais onde se segurar. E o jovem precisa muito disso. E o adulto também. O que são esses referenciais? São a família, pai bem, bem caracterizado, bem identificado, mãe, um familiar, um avô, outro familiar, uma igreja, tudo isso são referenciais que hoje estão desaparecendo. As autoridades constituídas, que hoje também não existe, como estruturas, com valores, então tudo está desaparecendo. O homem hoje está descaracterizado, não existe mais aquele homem que era rígido, mas ao mesmo tempo era firme. O filho sabia, ó, o velho ali é muito carrasco, mas eu posso me encostar ali que eu não vou cair. Esse não existe mais. Aquela mãe que acalentava o filho, amamentava o filho, que era carinhosa, ela desapareceu. Ela hoje está com um nível de tensão muito alto, preocupada com as atividades dela que aumentaram, né?
E doutor, há um único tipo de depressão ou há vários tipos de depressão?
Existem graus de depressão, graus leves, moderados, graves e até psicoses depressivas, em que a pessoa se parte tanto, se fragmenta tanto, que o inconsciente vem à tona, que é o que se fala, se chama de psicose. Psicose é quando a pessoa sai totalmente da realidade e foge para um mundo de fantasias e delírios, até como uma defesa para tentar enfrentar a realidade, que na verdade a psicose é uma defesa da mente. Sai da realidade para enfrentar situações difíceis da vida.
Na área médica, como tratar a depressão, doutor Roberto?
A depressão tem várias abordagens. A parte de terapia, várias terapias, e hoje tem várias terapias alternativas também, né, que são válidas. A pessoa ser dirigida para alguns referenciais, como eu falei, como uma igreja, que é um ponto de referência para a pessoa se segurar. Tratamento médico, tratamento com psicóloga nas terapias, e o tratamento médico, que inclui não só a parte medicamentosa, porque muita gente pensa que o psiquiatra só vai receitar remédio. Essa é uma visão que não está muito correta, embora tenha muitos profissionais que só façam isso. Mas a relação médico-paciente é fundamental, porque na relação médico-paciente, tu estabelece para o paciente um referencial, porque o médico, ele tem que ter um pouco de pai junto. Ele não pode se comportar como pai, mas ele tem que ter um pouco de pai, onde o paciente também se sente acalentado e seguro. Então, são várias abordagens em relação à depressão com o tratamento. A terapia ocupacional também, a pessoa ter uma ocupação, não só o trabalho, mas terapias ocupacionais, que inclui várias atividades, inclusive profissionais que trabalham em terapia ocupacional.
A gente observa que muitas pessoas sofrem de depressão há vários anos, visitam o médico e continuam deprimidas. É uma doença que não tem cura, doutor?
Existem depressões, como toda doença nessa área, se ela não tratada precocemente, a tendência dela é ir se agravando, ela vai se tornando mais rebelde, mais refratária e mais resistente aos tratamentos. Toda doença nessa área é assim. Outras doenças, como esquizofrenia, também, se não tratar no início, ela vai se tornar mais resistente, mais refratária. E tem depressão assim, tem depressões que se tornam crônicas, que a pessoa vai ter que fazer tratamento o resto da vida e os resultados vão ser limitados porque não houve um tratamento anterior, no momento adequado. Então, eu sempre digo aos meus pacientes que, quando se perceberem alguma coisa, procurem tratamento, para que isso não se torne mais grave. Toda doença ela vai se tornando grave, ela vai cronificando. E aí o tratamento é muito mais difícil e requer muito mais medicamentos. E alguns se consegue um resultado parcial só.
Como está a estrutura da medicina, tanto no mundo como no Brasil, no tratamento da depressão, doutora?
Existem muitas pesquisas hoje, inclusive com os... mas ainda precisa avançar muito. Existem muitas pesquisas em todas essas áreas, na depressão uma delas, tanto com os marcadores biológicos como os exames de neuroimagem, se avaliando toda a alteração bioquímica que ocorre no organismo e na mente, e quais as áreas e que são hipoativadas numa depressão. Hoje já se consegue identificar muitas coisas. Isso também fez com que muitos medicamentos para depressão fossem desenvolvidos. E hoje existem muitos medicamentos bons. É muito difícil encontrar uma depressão que, dos medicamentos disponíveis, nenhum tem ação. E também a combinação de medicamentos. Nessa área de tratamento para depressão, é como um jogo de xadrez, eu digo, que tem que ir se movimentando as peças conforme a resposta. Mas o tratamento da depressão no mundo inteiro tem avançado bastante, mas ainda precisa muito mais dinheiro para pesquisa. Existem pesquisadores muito bons no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mas os dinheiros para pesquisa ainda são muito precários.
Quem sofre mais com a depressão? O jovem, o adulto ou o idoso?
Todos esses segmentos sofrem com a depressão. O jovem, porque por causa das fragilidades dele, características da idade. O adulto, com a carga de responsabilidades e pressões que ele tem hoje, ele também está bastante sujeito à depressão. E a pessoa de idade hoje, por falta de estrutura familiar e por falta de políticas públicas adequadas, também está sujeito à depressão, todos esses segmentos.
Quando a depressão termina em suicídio?
Ela termina em suicídio quando a pessoa chega num ponto de fragilidade e que não encontra nenhum referencial onde se segurar, ela afunda. É aquele momento que a pessoa se sente uma porcaria, sem importância nenhuma para ninguém, sem utilidade, sem valor nenhum, que é o pior sentimento que uma pessoa pode ter. E quando chega nesse ponto, por falta desses elementos que eu falei, a pessoa está pronta para fugir daquele sufoco, daquela angústia que ela sente, ela está pronta para o suicídio, porque é uma forma de alívio. Muitas pessoas que se suicidam, elas não têm a noção de que realmente vão morrer. Elas estão buscando um alívio tal sofrimento que é a pessoa sentir triste, sem importância nenhuma para ninguém, sem ter onde se segurar, e aí ela parte para o suicídio como alívio, uma forma de se aliviar daquele sufoco que ela está vivendo.
Até que ponto o amor de familiares da pessoa depressiva pode auxiliar no tratamento?
Esse é o fundamento de tudo, é o fundamento de tudo. Se hoje existisse mais sentimento, muitos casos de suicídio não chegariam a esse ponto, porque a verdade é que hoje as pessoas, até como defesa, estão congelando o sentimento. E a nível familiar também, as pessoas estão muito frias hoje. A tecnologia coopera para isso também, pessoas ficam frias. A máquina é uma coisa fria, comunicação através de máquina é uma coisa fria. E então as pessoas estão se defendendo pelas pressões, se encolhendo, esfriando o sentimento como uma forma de sobreviver. Porque diante das situações ruins da vida, as pessoas trancam o sentimento, congelam ele para não sentir. Só que isto também são dois caminhos. No momento que a pessoa congela o sentimento, ele também congela o sentimento amoroso junto, porque o cérebro não tem essa dicotomia, essa divisão. Só vou congelar o sentimento para as coisas ruins. Não, tu congela o sentimento para as coisas boas também. E aí tu vai te privando do prazer. E com isso, vai ficando triste. Porque no momento que nós não sentimos prazer, vem a tristeza.
O ser humano demora demais para procurar um médico, até mesmo sendo depressivo?
Hoje, a procura, as pessoas estão mais conscientes, até porque a mídia hoje já fala mais sobre isto. Então as pessoas hoje têm mais consciência. Existem alguns lugares, está em capitais, por exemplo, profissionais dessa área expõem sobre doenças e falam sobre isso, até em shoppings. Tem cidades que as pessoas, que um profissional da Associação Brasileira de Psiquiatria ou da Associação Local de Psiquiatria vai a um shopping e faz uma palestra sobre depressão, por exemplo. As pessoas estão circulando ali e passam a assistir isso. A mídia hoje fala muito sobre isso também. Então hoje as pessoas estão mais conscientes e procuram muito. Mas também existe, vamos dizer assim, aquelas pessoas que não procuram porque ela já está se sentindo sem valor, sem importância, e no momento que ela for a um médico que vai dizer para ela que ela está com depressão e que ela precisa de um tratamento, ela vai se sentir mais sem valor ainda. E aí ela não procura para evitar isso. Não vai constatar que ela está doente. Se eu estiver doente, eu realmente sou uma porcaria.
É possível precisar, percentualmente falando, doutor Roberto, quantos pacientes de depressão vão à loucura, entre aspas?
Claro que o suicídio é uma loucura. É o momento que tu foge da realidade. Mas assim, psicoses depressivas não são as mais frequentes. Porque a psicose depressiva, ela nos remete de novo lá para a infância. A pessoa precisa ter um alicerce muito mal feito para chegar a uma psicose depressiva. Um alicerce cheio de falhas para chegar a uma psicose depressiva. Então, os casos de psicoses não são os mais frequentes. Os mais frequentes são as depressões moderadas e graves.
Qual alerta, a recomendação que o senhor, doutor Roberto, psiquiatra, faz às pessoas que nos acompanham e que sofrem de depressão?
Eu acho que as pessoas têm que pensar no modelo que está aí e ter uma percepção e uma crítica disso, para que cada um possa fazer a sua parte para resgatar algumas coisas que foram perdidas. Na verdade, o mundo e a sociedade estão perdidos, estão andando sem rumo e estão se fragmentando. E com isso, estão propiciando o aparecimento de doenças. Então nós precisamos resgatar os valores familiares, a identidade de pai, a identidade de mãe. Isso tudo precisa ser resgatado. Os pais precisam aprender a ser pais de novo. Aliás, eu acho que até deveria haver cursos de como ser pai e como ser mãe. Já está chegando esse momento, porque antigamente sabiam. Tinha algumas distorções, mas sabiam ocupar essas posições. Existia uma identidade. Isso precisa ser resgatado. Se tu observar bem hoje na sociedade, os pais, vamos dizer assim, abandonaram um pouco aquele lado forte masculino e se tornaram um pouco femininos. E as mães abandonaram o lado feminino e ficaram um pouco masculinas, de tal maneira que a sociedade era uma transição e perdendo a identidade. Isto se perde os referenciais. E aí isso vai gerar doença.
Além da medicina, quem também trabalha casos de depressão é a psicologia. E quem participa de A Personalidade da Semana é a psicóloga Luciana Borgmann.
Então, a pessoa depressiva, ela pode ter um quadro tanto biológico, né? Ele pode ser algo que realmente o organismo manifesta fisiologicamente, ou ela pode ser algo que psicologicamente ela desenvolveu, né? Que são as doenças psicossomáticas que a gente chama. Nesse sentido, a gente não pode dizer que a pessoa não precise de medicação mesmo se for uma doença psicossomática, né? Porque existem muitos riscos envolvendo a depressão, como é o caso, né, que a gente tem observado muito, que é o caso do suicídio. Mas o tratamento da depressão em si, conforme a necessidade, ele tem que ser medicamentoso, né? E a psicologia ajuda no suporte do paciente com relação à vida dele realmente emocional, né? O relacionamento dele com consigo mesmo, dele com a família e dele com a sociedade. Porque a gente vê que muitas vezes o paciente não consegue lidar com as suas próprias questões, né? Então, nós, a partir do momento que nós vivemos, nós convivemos com várias pessoas e passamos por muitas situações. E todas essas situações fazem parte da nossa história de vida. Isso fica marcado dentro de nós, vai, de uma certa forma, criando barreiras, criando limitações para que a gente possa desenvolver a nossa formação saudável, emocional saudável. E acabamos gerando doenças emocionais, como é o caso da depressão. E nós precisamos aprender a lidar com essas emoções de forma saudável.
Como aprender a lidar com essas emoções de forma saudável, doutora?
Então, não existe uma forma tão simplista e tão mágica para isso. Mas a gente precisa primeiro reconhecer essas emoções. Porque muitas vezes a gente não reconhece elas, a gente guarda lá num fundinho e a gente não quer tocar. Então, a gente precisa reconhecer essas emoções, entrar em contato com elas, para depois a gente poder ressignificar tudo isso que viveu. Porque muitas vezes nós passamos com uma cabeça de uma determinada forma, de uma determinada maturidade por determinada situação, e com o passar do tempo, a gente consegue ressignificar aquilo que a gente viveu, né, olhando, tendo um outro olhar sobre aquilo. Então, nós precisamos identificar e depois dar um novo significado para isso através das terapias, realmente.
Quais seriam essas terapias junto a um paciente depressivo?
A psicologia tem várias áreas, né, existem várias áreas da psicologia. Comportamental, né, tem a freudiana, né, que é a psicanálise. Então, cada um vai trabalhar de acordo com a sua área. Eu trabalho mais com a terapia comportamental, que é a mudança realmente do comportamento, né? E que vai dando significado também através da psicanálise nas histórias passadas dos pacientes.
O trabalho de vocês, doutora, independe da idade do paciente, é um tratamento diferenciado ou como vocês definem o que é bom para um e o que é bom para outro?
Cada paciente é único, cada pessoa é única, né? Então a gente não tem uma fórmula para todos eles. Então a gente conversa com o paciente, né? Ele vai trazer todas as suas questões e a gente vai entendê-lo da forma com que ele vai se expor e vai trazer para nós, né? E isso pode ser fácil e isso pode ser não tão fácil, né? Depende de como cada um se mostra. Tem pessoas que a gente conversa e que, né, chegam no consultório e já falam abertamente várias questões. E isso não quer dizer que também ele vai expor todas as suas questões emocionais, né? A pessoa muito comunicativa muitas vezes não consegue trazer lá do fundinho aquilo que machuca, mas cada um vai variar de acordo com o outro.
Há muitos meios da pessoa se tornar depressiva? Dinheiro, problema familiar, problema profissional, o que mais causa a depressão?
Eu acredito que não tenha como mensurar isso, porque, na verdade, o que causa sofrimento para um pode não causar sofrimento para outro, né? Eu acho que todos nós, como a gente falou antes, nós somos diferentes. Então, eu sinto de uma forma e o outro sente de outra forma. Então, não tem como a gente dizer, o fulano tem dinheiro, fulano tem isso, fulano tem aquilo, como ele está triste ou infeliz. Então, cada um, ele sente, né? O nosso cérebro reage de forma diferente, fisiologicamente também, né? Nós somos diferentes, então não tem como a gente dizer que é por causa de dinheiro, é por causa disso, é por causa daquilo. É claro que sempre tem um desencadeante de uma crise, que alguma coisa foi a gota d'água, a gente pode dizer, né? Aquilo foi a gota d'água que extrapolou. Mas não existe algo que seja o causador, né? A gente pode dizer que houve um trauma, que não suportou a perda de alguém, que, né, um luto, alguma coisa assim, e que aquilo veio vindo, né? Que aquilo foi desencadeante. Uma falência, como você falou, de dinheiro, né? Aquilo foi, de repente, um desencadeante de uma depressão, mas não é determinante. Isso não pode determinar. Eu preciso estar suscetível àquilo, né? Então, se eu tenho um organismo mais fortalecido, um emocional mais fortalecido, não é uma perda de um filho ou não é uma falência que vai realmente vir a me trazer uma depressão.
Dentro desse trabalho da psicologia, é entrar na mente das pessoas para tentar amenizar o sofrimento delas?
Não, ninguém entra na mente de ninguém. Imagina, né? Isso não acontece. As pessoas, elas nos mostram o que elas precisam. Então, a gente não precisa entrar na mente de ninguém. Ninguém invade o corpo de ninguém, né? É um trabalho com amor, né? Com respeito, e a gente vai caminhando de acordo com as possibilidades do como o paciente, o cliente vai apresentando.
Com a melhora no tratamento da psicologia para o paciente da depressão, a gente sabe das dificuldades, até o Dr. Roberto já falou das dificuldades que tem na área médica de combater essa doença. De parte de vocês, profissionais da psicologia, é um tratamento muito árduo, muito difícil?
A psicologia é um trabalho mais lento do que a resposta medicamentosa. Isso é claro, tanto que quando a gente vê a gravidade de um quadro, a gente logo encaminha para junto à medicina resolver, né? Porque tem coisas assim que precisam ser direto acompanhadas, como é o caso de uma depressão muito severa com risco de suicídio. Não pode deixar o paciente correndo risco. Então, se existe qualquer tipo de risco de morte, o paciente precisa ser acompanhado também pela medicação. E eu não posso dizer para você também um tempo, porque cada um tem o seu tempo. Então, não existe uma fórmula para nada. Então, de acordo com o paciente, com a possibilidade dele, né, com a sua formação emocional também, é que ele vai ter uma melhora ou não.
Esse mês de setembro é o mês do suicídio e o suicídio está ligado diretamente com a depressão. Doutora, a senhora consegue diagnosticar um paciente que está num alto grau de propensidade ao suicídio?
Na verdade, o diagnóstico de um paciente de suicídio, ele não precisa nem ser feito por um profissional. A gente, na convivência com alguma pessoa, existem algumas falas até que a gente precisa ficar atento. Às vezes, uma fala do tipo, cansei dessa vida, não vejo a hora de tudo isso acabar, ou eu não valho nada para ninguém. Então, essas são falas que nós precisamos estar atentos. Então, não necessariamente um profissional precisa fazer o diagnóstico. E isso é algo que, quando eu converso, quando eu dou palestra sobre o assunto do suicídio, eu deixo isso bem claro. Não é um profissional que precisa fazer esse diagnóstico, né? A responsabilidade, eu creio que é de todos nós. Não é da pessoa que está ao lado também, porque às vezes a pessoa que está com risco de suicídio, que está com esse pensamento, ela não vai se abrir para aquela pessoa que está bem perto. Ela vai se abrir para uma outra pessoa, que de repente, por algum motivo, passou uma certa confiança ou falou alguma coisa que despertou isso nela. Então, a responsabilidade é de todos nós de ficarmos atentos a essas falas, a esses sinais, né, de que realmente a pessoa está cansada de viver, de que ela precisa de um fim, de alguma situação. Então, esses sinais realmente são sinais de fala, né, e de comportamento que mostram um risco de suicídio. Quando a pessoa começa a organizar muito a sua vida, então, quero deixar tudo em dia, quer deixar tudo em dia para quê? Por alguma razão tem que ser. Então, tem alguns comportamentos que eles vão mostrando, assim, né? Então, quando está num período de tristeza muito grande, dormindo demais, ficando muito preso dentro do quarto. Então, essas coisas são coisas que precisam ser observadas, né? E é claro, os profissionais, né, tanto da psicologia como da psiquiatria, também têm, sim, a capacidade de fazer esse diagnóstico preciso de risco de suicídio, sim.
A senhora procura ministrar palestras para os interessados para exatamente conscientizar, dizer não ao suicídio, a evitar esse tipo de mal. Em que se constitui esse trabalho, doutora?
Então, essas palestras são de alerta. Em que sentido? Às vezes eu tenho esses pensamentos suicidas e eu não falo para ninguém, e eu estou numa palestra dessa e eu sou encorajado a falar. Às vezes eu não tenho esse pensamento, mas eu estou numa palestra dessa, me atento às falas, como nós mencionamos agora, de pessoas que estão próximas de mim. Suicídio é uma coisa que ninguém quer falar, que ninguém quer conversar. Dificilmente nós conversamos sobre isso, a não ser quando acontecem episódios muito próximos de nós. Então, quando a gente traz essa temática, quando a gente fala sobre isso, a gente aproxima essa questão e a gente desperta as pessoas que isso é uma coisa muito frequente. Você comentou comigo que você vai trazer as estatísticas, e é muito alarmante para a nossa cidade, né, nós estarmos colocados de forma tão significativa, né? Eu tenho dados do ano passado, mas nós estávamos em segundo lugar pela regional, e se nós considerarmos o número de habitantes, O primeiro lugar está em Toledo e nós estaríamos, então, considerando o número de habitantes, estaremos em primeiro lugar. Então, é muito significativo. Os casos não são divulgados, até porque, como você mesmo deve saber, né, a mídia ela tem que ter um cuidado, existe uma legislação que deve ser respeitada, nem sempre é respeitada, mas existe todo um cuidado que precisa ser respeitado para não estimular outros casos de suicídio. Então, não é muito divulgado nem as formas de suicídio e nem os casos de suicídio, mas acontece muito, né? Então, quando a gente acontece em casos de pessoas mais conhecidas, né, de pessoas que têm maior relevância na sociedade, é que a gente acaba comentando mais. Mas acontece muito, acontece mais em número de jovens, né, em adolescentes e jovens, né, o que é realmente causa bastante estranheza, porque é uma época da vida que se deveria ter muita esperança, né?
Doutora, existe alguma motivação, alguma causa especial para tantas pessoas buscarem o fim à própria vida em Marechal Cândido Rondon e nossa região, índice elevado se compararmos com outras regiões do Brasil?
Não existe estudo nenhum que mostre isso, né? Eu não tenho conhecimento disso. Eu não sei se, de repente, a regional tem alguma coisa específica com relação a isso, mas eu não tenho, né? Eu sei que, pelos índices, os adolescentes estão, né, classificados como o grupo de maior risco e os idosos, né? Os idosos pela expectativa realmente de vida, que eles já não veem muita expectativa, e os adolescentes pela questão realmente de mudança da fase da infância e da adolescência e de não conseguir se encontrar realmente nessa faixa, né, que não é criança, não é adolescente, não é adulto, e acabam realmente não conseguindo se encontrar e perdem um pouco a identidade e ficam um pouco perdidos, né? E a gente tem visto muita coisa também que as famílias estão muito desestruturadas. E quando eu coloco também nas minhas palestras, eu falo muito sobre a questão da família. E responsabilizando também um pouco as famílias, porque nós não temos mais estrutura familiar. Hoje, se a gente vê, não se sai mais completamente da adolescência. A adolescência, ela perdura até não sei que fase, né? É o adolescente que virou pai, que ficou adulto, que foi trabalhar, que passa a semana planejando o final de semana, e de repente eles têm filhos e o filho vem nessa rotina e não se cria uma nova rotina de família, né, dentro dessa estrutura, e aquele filho ele realmente fica perdido dentro dessa estrutura. Então acho que tudo isso vem a pesar também. Então são todas questões que nós precisamos pensar.
Que tipo de alerta, que tipo de recomendação a senhora dá àquelas pessoas que sofrem de depressão para que tenham o controle emocional suficiente a conseguir levar uma vida normal, apesar do convívio direto com a doença?
Esperar o dia de amanhã, né? Eu acho que se a gente consegue sempre passar por esse dia, a gente sempre tem um novo dia. E eu sou uma pessoa de muita fé. Eu já sigo a minha igreja há 10 anos e esses acompanhamentos que eu citei agora, né? Esses acompanhamentos que eu faço não é em consultório particular, hoje é por aconselhamento realmente. Tive a minha experiência em hospital psiquiátrico, junto com o Dr. Roberto, em clínicas, mas hoje eu faço somente aconselhamento mesmo. E eu creio muito em Jesus, né? Em Deus e o quanto Ele pode realmente nos guardar e nos segurar nesses momentos. Ele é tudo, né? Mas nesses momentos Ele parece não ser tudo, porque a gente não consegue nem realmente buscar a fé, porque nos falta força. Então, nós precisamos, sim, estar perto de outras pessoas. Quem tem depressão, busque outras pessoas, não fique sozinho. A gente precisa sempre estar com outra pessoa e falar. A depressão, o suicídio precisa ser falado. Essa é a melhor solução. A gente precisa falar sobre isso.
Setembro é denominado o mês amarelo, em razão de ser o mês destinado à prevenção aos casos de suicídio. Os números são alarmantes em nível de suicídio em Marechal Cândido Rondon e na área de ação da 20ª Regional de Saúde de Toledo. E quem fala a respeito é a Secretária Municipal de Saúde de Marechal Cândido Rondon, Marciane Speer.
Eu acredito que falar de números é algo que chama muita atenção quando você verifica os indicadores de Marechal Cândido Rondon e os indicadores da 20ª Regional de Saúde. A nível de 20ª Regional de Saúde, se formos olhar de forma per capita, né, quantidade de população que Marechal Cândido Rondon tem, com as ocorrências, né? Nós tivemos aí uma média histórica, um levantamento de 2009 até 2019, até na presente data, nós tivemos uma ocorrência de 65 casos que aconteceram de suicídio dentro desse período aí de 10 anos. 65 casos, se pegar na questão da população, um dos maiores indicadores da 20ª Regional de Saúde. Fala-se, inclusive, nas reuniões que nós temos com a CESA em Curitiba, que é um dos maiores indicadores a nível de Paraná. Avançando um pouco mais e numa questão de avaliação dos números por faixa etária, em Marechal Cândido Rondon, nós percebemos que a faixa etária de maior incidência, ela está muito presente na grande maioria dos anos de 40 a 59 anos, né? É onde a gente percebe que vem numa continuidade as ocorrências do suicídio. Mas também, se nós formos olhar a questão hoje muito presente, também está na questão dos jovens, a automutilação, que já são os primeiros indicadores de que aquele adolescente, aquele jovem, aquela pessoa adulta, ela não está bem.
Secretária, a senhora disse no início de nossa entrevista sobre os dados assustadores em relação ao índice de suicídios em Marechal Cândido Rondon, em nossa microrregião. Se tem estudos para dizer o que isso estaria motivando a esse elevado índice ou não?
Não temos, eu não posso dizer sobre os estudos, nós normalmente temos os indicadores, né? Sabemos as principais causas. Uma das principais é a depressão severa, né? Conflitos, doenças mentais, né? Mas especificamente a gente tem mais os indicadores. Essas análises são feitas mais macro, né? A nível de governo do estado. Mas eu poderia dizer sim que quando a gente olha para os indicadores, a gente identifica um número muito elevado. Por isso de fazermos essa campanha e por isso também ela passa, como a gente tem dito, ela precisa ser uma pauta permanente, não apenas no Setembro Amarelo, né? Assim como a gente cuida do preventivo. As mulheres passam o ano todo fazendo preventivo, mamografia. Também é preciso colocar numa pauta permanente a questão da saúde mental.
Não é só o outubro rosa, não é só o período de agosto que é do homem. Tem que haver uma prevenção permanente, independente de qual seja a doença, né, secretária?
Com certeza. Assim como a gente trata a saúde do homem e a saúde da mulher constante, claro que tem meses específicos, a gente também precisa colocar a pauta permanente a questão da saúde mental. E isso a gente tem debatido muito de falar de algo que muitas vezes não queremos falar.
Estamos iniciando o mês de setembro, mês amarelo, mês de prevenção contra o suicídio. Secretária Marciane, o que a Secretaria e o Governo Municipal pretende desenvolver durante esse mês em especial?
E durante o mês nós temos diversas ações que serão desenvolvidas. Então nós temos a questão da panfletagem, dos folders, que será no dia 10 agora de setembro. Será em supermercados, bancos, no CRAS, as CREAs, associações beneficentes, e além disso também nós vamos fazer algumas campanhas em algumas empresas que já fizeram solicitações para poder falar sobre o tema. Então está envolvido as três secretarias, que é a assistência social, a saúde e a educação dentro desse tema. Em anos anteriores nós já trouxemos palestrantes, né? E então esse ano a gente quer realmente avançar mais na questão de falar para a população, de falar, fazer as caminhadas, de fazer a panfletagem, para que a pessoa tenha o folder, consiga identificar. Eu acho que as mídias também são extremamente importantes, as campanhas que estão sendo faladas nas rádios e nos demais meios de comunicação, porque falar sobre um tema que muitas pessoas têm um tabu, eu acho que é o momento de falar. Claro que aumenta-se no mês de setembro, mas ela também precisa ser uma pauta permanente.
Secretária Marciane, e o que as famílias rondonenses, o que a sociedade rondonense pode fazer para contribuir a diminuir os índices de suicídios?
O que eu, enquanto família, posso fazer? O que eu vou identificar de problemas que podem ser algum fator que pode levar a uma tentativa de suicídio? E eu acho importante aqui falar da tentativa de suicídio, mas também falar da valorização da vida. A gente fala muito do paciente. Será que nós lembramos muitas vezes das famílias? Dessas famílias órfãs ou quase órfãs? Essa família tem a condição de repente identificar o que está acontecendo na sua casa? Será que aquela pessoa que está em isolamento social, que altera momentos de alegria e de tristeza, que às vezes camufla o acontecimento, será que eu tenho a condição, com a correria do dia a dia, fazer essa identificação dentro desse processo? Será que as famílias hoje, com as famílias mosaicas, assim dizermos, que às vezes não é só o pai, a mãe e os filhos, mas são famílias de pais e mães separadas que agregam outros filhos, como que as famílias lidam com essa identificação? Como isso se dá no contexto? Nós estamos preparados com a correria do dia a dia para identificar essa situação? Houve um evento, teve esse acontecimento do suicídio. O que aconteceu prévio? Será que eu identifiquei a dor daquele familiar? Aquela dor tamanha que o familiar não conseguiu expressar, não buscou a sua ajuda, mas que eu não identifiquei, não busquei ajuda. Será que eu falo sobre isso? Como as famílias lidam? É importante falar também, enquanto sociedade, nós falamos sobre a questão do suicídio, nós discutimos muito a questão lá no CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que é um dos equipamentos públicos. Nós buscamos hoje o cuidado com o nosso paciente, temos várias oficinas de arte terapia, esporte, lazer, trabalhamos com os pacientes com problemas mentais, esquizofrenia, depressão grave, depressão severa, distúrbios de bipolaridade, ansiedade, né? E muitas vezes a gente percebe que nós também temos essa família despreparada. E, além disso, eu acredito que o mais importante também é preciso falar sobre tabus. Nós encontramos essa situação em vários níveis socioeconômicos, não escolhe raça, cor, religião, e sim está em todos os dias nas nossas portas, nos nossos trabalhos, nesse meio social. Então, falar da dor, do sofrimento, da depressão, é falar antes já do que pode ser a questão do suicídio, que pode levar a uma tentativa de suicídio. Porque suicídio, nós temos várias formas, né? E eu posso tentar identificar isso antes. Gratas são as satisfações das famílias que não ficam órfãos, né? E que conseguem ter as suas respostas.
O suicídio na visão da religião, em especial da Igreja Católica. Quem participa do A Personalidade da Semana também é o padre André Bofo Mendes, da paróquia Maria Mãe da Igreja, no bairro Botafogo.
Minha saudação especial a todos aqueles que me escutam. É sempre um prazer estar aqui na rádio, poder chegar à casa de todos vocês, ao lugar onde vocês estão, para falar de um assunto tão importante, né, como é a valorização da vida e também esse assunto tão delicado, o suicídio. Então, quem de nós, né, não fica chocado, né, não fica sentido quando houve um caso como esse, quando alguém atenta contra a sua própria vida, principalmente quando isso acontece dentro da nossa comunidade, próximo dos nossos amigos, do nosso círculo de relacionamento. Então, existem muitas formas de abordar essa questão. Como você já mesmo me disse e também me pediu, vamos abordar essa questão do ponto de vista religioso, do ponto de vista da palavra de Deus. Então é o seguinte, o que nós precisamos considerar em primeiro lugar? A Igreja Católica, ela é muito preocupada com todos os dramas que envolvem a vida humana. Então a Igreja Católica tem o seu catecismo, que ensina, orienta e também instrui a respeito de particularidades como essa, como o suicídio. Então, aqueles que têm acesso a esse documento, o Catecismo da Igreja Católica, vale a pena ler os números 2280 até 2283, que são números que falam especialmente sobre este assunto. A primeira coisa que a Igreja, a própria Palavra de Deus, nos leva a considerar é que a vida é um grande dom. É um grande presente. Sendo um grande presente, nenhum de nós pode dispor da vida da maneira como nós achamos conveniente, porque ela não é totalmente nossa. Nós trabalhamos com a ideia de parceria, né? Deus é o nosso parceiro. Ele, que é o dono da vida, nos dá uma vida para administrar. Durante o tempo em que estivermos neste mundo, nesse plano, a nossa vida é o nosso patrimônio. Precisamos cuidar dela. Quando acontece um caso como esse, em que a pessoa atenta contra a própria vida, é fácil de deduzir que a primeira impressão é considerar esse fato como um ato errado, ou, numa linguagem religiosa, como um pecado. Por muito tempo, a experiência religiosa parou a sua reflexão aí. A pessoa que atentava contra a própria vida, fazia experiência do suicídio, ela era uma pecadora, porque ela havia atentado contra esse plano criador de Deus. A igreja sempre colocou alguns atenuantes. Por exemplo, existem situações em que o suicídio é moralmente aceito, é moralmente tolerável. Vou dar dois exemplos aqui. O fato do início da nossa igreja, lá pelo ano zero, onde os cristãos eram perseguidos e muitos deles chegavam a ser mortos pelo fato de serem cristãos. Para muitos deles foi dada a possibilidade de não ser mortos se eles abandonassem a fé. Eles não abandonaram a fé, preferiram o martírio, né? Preferiram que a sua vida fosse tirada para não abandonar aquele que era o princípio maior da sua religião e da sua crença. Nesse caso, né, uma espécie de suicídio consentido, nesse caso, moralmente, a igreja e a fé reconhecem e não instruem, não dão como pecado esse caminho. Um outro exemplo é o amor altruísta. Vamos simular uma situação aqui. Uma mãe está em frente a uma pessoa que aponta uma arma para o seu filho. Ela se joga na frente do filho para que o tiro acerte nela e não na criança, e não no filho. Então, nesse caso, ela sabe que se atirando à frente da arma, ela tem grandes chances de morrer, mas ainda assim ela assume o risco porque ela quer proteger um objeto, um ente de amor que é o seu filho. Então, nesses dois casos, o suicídio seria moralmente tolerável, digamos assim. Agora vamos chegar à questão nevrálgica, né? E aquela pessoa, tendo todas as suas condições, não estando encaixada nessas duas situações que eu disse ou que eu exemplifiquei antes, atenta contra a sua própria vida. O que é que a igreja diz? O que é que a igreja orienta? Bom, em primeiro lugar, a igreja diz, orienta o seguinte, que uma pessoa saudável, ela não atenta contra a própria vida. Então, a saúde, ela precisa ser entendida num conceito mais amplo. Nem sempre a pessoa que parece saudável, ela está saudável. Então, por conta disso, a igreja sempre considera hoje que toda pessoa suicida é uma pessoa que passou por uma experiência de doença, né? Uma experiência de doença psíquica e emocional, e em determinado momento da sua trajetória, da sua vida, ela já não conseguiu mais achar razões, né? Razões para continuar vivendo. Por conta disso, ela acaba chegando a esse extremo, que acredita-se ser uma decisão muito dolorosa, porque não é fácil, não é cômodo e, com certeza, ninguém em estado normal de saúde aceitaria uma condição como essa. A igreja, por conta disso, acolhe todas as pessoas mortas, vítimas do suicídio. A igreja reza por essas pessoas e acredita que elas estão na glória de Deus, porque Deus acolhe uma pessoa que aqui na sua trajetória de terra esteve doente, e por estar doente, na condição de pecado nela não existe. Nós também temos um cuidado todo especial para com aqueles que ficam, porque nós fazemos a experiência de acompanhar as famílias enlutadas e percebemos pela prática que o luto do familiar de uma pessoa que cometeu o suicídio é um luto muito característico, porque os familiares, o círculo de amigos, geralmente se perguntam o que é que nós não fizemos. Onde foi que nós erramos? Se nós tivéssemos cuidado mais, talvez ele ou ela não teriam chegado a esse ponto. E é uma situação muito difícil, porque a pessoa, o familiar enlutado, ele precisa perceber que o problema não está nele, o problema está no outro. Então, nesse momento, é onde deve calar mais fundo a esperança, porque se nós não tivermos esperança em algo que está além dessa vida, sem dúvida alguma, essa nossa vida perde o sentido. Então, lidar com o suicídio é um assunto muito complicado. Eu diria que hoje é uma das nossas maiores pobrezas humanas, né? Se a igreja lidava antigamente com a pobreza corporal, material, alimentícia, hoje nós tratamos das pobrezas espirituais, das pobrezas psicológicas. E o suicídio assume essa condição. É uma pobreza psicológica que cresce. E quando nós falamos em caridade dentro da igreja, também estamos falando na atenção a essas pessoas que sofrem, que muitas vezes passam desapercebidas dentro das nossas comunidades.
O que a igreja A política, demais segmentos da sociedade organizada podem fazer para tentar amenizar esse quadro de adversidade, esse quadro que aponta para um índice elevado de suicidas em nosso município?
Como eu já disse, né, a questão do suicídio é uma questão muito delicada, então não é um único profissional que resolve o problema. Então, a pessoa que está doente, ela não vai se curar apenas tomando medicamento. Ela não vai se curar apenas frequentando um templo. É um esforço conjunto. Acho que aqui todos os profissionais da área da saúde, psiquiatria, psicologia, e também nós, agentes religiosos, temos um papel todo fundamental para dar sentido, né? Criar um círculo de proteção em torno da pessoa, fazer com que a pessoa se sinta cuidada, fazer com que todos vejam que as coisas estão difíceis ou podem estar difíceis, mas nós todos nos damos as mãos. Acho que isso é o principal. Nós hoje temos um dado também grande, crescente, de muitos problemas envolvendo a nossa juventude, a nossa adolescência. Então, nós lidamos na nossa comunidade religiosa também com o trabalho da catequese de crianças, de adolescentes, e nós percebemos como que esses casos começam a brotar, né? Casos de crianças, de adolescentes que se mutilam, que já não conseguem mais achar uma razão, um caminho para a solução dos seus problemas e passam a atentar contra o seu próprio corpo. Então, alargando esse círculo de proteção, nós chegamos a diversos ambientes: a família, a igreja, a escola, a área da saúde. Enfim, se o nosso município está nesse momento frente a um problema tão sério, é a hora de todos nós nos juntarmos, unirmos as nossas forças em prol da solução desse problema.
O que o senhor diria para aquela pessoa que encontra-se adoentada, com depressão e não tem mais sentido a vida para ela?
Eu diria: tenha paciência, tenha fé, se cerque de pessoas que lhe passem confiança, porque quando você está em depressão, você, apesar de estar rodeado de pessoas, você se sente só. Então, se a experiência ou se a presença humana não são suficientes, busque a presença religiosa, né? Existe um ditado na espiritualidade cristã que diz assim: que dentro de todo ser humano existe um grande vazio, e esse vazio tem exatamente o tamanho de Deus. A você, procure colocar Deus dentro do vazio que pode ser que esteja crescendo dentro do seu coração.
E assim encerramos mais um quadro, A Personalidade da Semana. Hoje, as nossas temáticas: depressão e suicídio. Para tanto, os nossos convidados foram o médico-psiquiatra Roberto Machado, psicóloga Luciana Borgman, secretária municipal de saúde de Marechal Cândido Rondon, Marciane Spir, e o padre André Bofo Mendes, da paróquia Maria Mãe da Igreja, do bairro Botafogo. Agradecendo a eles, também agradeço a você, ouvinte difusora, que mais uma vez esteve conosco. Um grande final de semana com as bênçãos do nosso Criador.